Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, completou um mês nessa quarta-feira, dia 22. Das 17 pessoas desaparecidas com o colapso da estrutura, 14 foram localizadas. 3 seguem desaparecidas. A reportagem é de Ossam Elgari.
O acidente ainda reduziu de forma significativa a atividade econômica na região, que tinha a maior parte da renda vinda do transporte rodoviário de cargas na BR-226. Segundo empresários ligados à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Estreito e Região, cerca de 70% das empresas tiveram impacto negativo nas suas atividades. Os setores de bens e serviços, como lojas, mercados, postos de combustíveis e restaurantes, foram os mais afetados. Várias empresas foram obrigadas, inclusive, a demitir funcionários ou mesmo mudar de cidade. Diante do cenário, associações pedem em uma ação civil pública que o governo federal adote medidas emergenciais, como nas enchentes do Rio Grande do Sul. Os empresários pedem ainda a abertura e a renegociação de operações de crédito a micro, pequenos e médios empreendedores de Estreito e Aguiarnópolis. Na semana passada, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional repassou R$ 793 mil para o município de Estreito e R$ 397 mil para Aguiarnópolis. Já o Banco do Nordeste do Brasil anunciou a autorização para operações de capital de giro com carência de até 24 meses, com prazo total de 84 meses. Moradores e empresários querem também o serviço de balsas para o transporte de pessoas e veículos, essencial para diminuir os impactos da queda da ponte. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a empresa contratada para oferecer o serviço por meio de balsas já está no local, mas depende de licenças para operar. A construção de acessos para o atracamento dessas embarcações depende de adequações. E o transporte, quando estiver pronto, será feito sem custo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossam Elgari.
Política.
A gente vai agora a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran, porque o governo federal promoveu uma audiência para discutir a desinformação. Porém, as maiores big techs convidadas, como a Meta, Google e X, faltaram à audiência.
As big techs ignoraram a pressão das autoridades brasileiras e não responderam ao convite feito pela AGU para uma audiência pública convocada para debater a regulamentação das redes sociais no Brasil. Mais de 200 entidades governamentais e da sociedade civil ligadas ao tema compareceram na audiência, mas as principais influenciadoras digitais deram as costas. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, até que tentou minimizar a ausência dos intimados.
Eles estão comprometidos de continuar colaborando com o governo brasileiro e o governo brasileiro continuará dialogando com todas as plataformas, como sempre fez.
A reunião foi chamada após a Meta.
Já o secretário-executivo da SECOM, com o órgão oficial de comunicação da Presidência da República, Thiago Santos, disse que a desconsideração das Big Techs não é um bom sinal.
Esse é um momento, sem sombra de dúvidas, que a gente considera de extrema relevância, tendo em vista que a gente vê uma escalada das ameaças ao sistema democrático, a desinformação produzindo discurso de ódio.
A AGU tinha como principal objetivo do debate análise dos impactos quanto às mudanças no enfrentamento à desinformação, além de tentar ampliar a discussão em torno da proteção dos direitos fundamentais que estão previstos na Carta Magna do país. O governo entende que quem hesitar em obedecer às leis brasileiras vai ser considerado como praticante da ilegalidade e responder por isso. De Brasília, Paulo Otara.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal e os 10 estados da Amazônia, entre eles o Maranhão e o Pantanal, apresentem em até 30 dias úteis planos emergenciais de conscientização e manejo integrado do fogo. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
No despacho, o ministro Dino quer que, 15 dias antes do fim do prazo para os planos emergenciais, o governo federal e os estados atualizem as informações relativas às investigações policiais e às sanções administrativas relacionadas especificamente aos incêndios florestais ilícitos ocorridos no ano de 2024. Para o ministro, é necessário que o poder público e o setor privado se mobilizem para que não se repita este ano os incêndios de 2024. Segundo o mapa Biomas, foi queimada no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado uma área que pode ser comparada ao território da Itália e ao estado do Tocantins, 79% a mais de áreas atingidas pelo fogo do que as registradas em 2023. Flávio Dino é o relator de uma ação proposta pelo PSOL para o STF avaliar a violação de direitos decorrentes da poluição, perda de biodiversidade e mudanças climáticas. As regiões da Amazônia e do Pantanal abrangem os estados do Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Em instantes, especialistas alertam para os riscos de usar o celular enquanto ele carrega na tomada.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.